Você está ouvindo Pupilas em Brasa.
Aqui é o Leonardo e um espartano incomoda muita gente. Dois espartanos incomoda muito mais.
Aqui é a Mila e isso não será rápido. Mas eu espero que vocês sintam prazer.
Prazer o caramba. Não senti nada não.
Eu sou Vinícius e espartanos, qual é a sua profissão?
Aqui é o Paná. E pra espartanos, eu tô mais pra corredor meio fundista.
Ok, ok, ok. Eu sei que essa piada não teve graça. Mas em grego, ela é engraçada, tá?
Meu nome é Lute Lopes e lute com a cabeça, depois com o coração.
Pô, que trocadilho. Sejam bem-vindos a Termópilas, lugar de honra e liberdade, aonde se passa a saga de homens livres que lutavam por suas terras e famílias, retratadas aqui pelo olhar brilhante e polêmico do diretor Zack Snyder. E 300 chegou arrebentando as portas dos cinemas americanos, com uma bilheteria inicial de 70 milhões, pagando assim o valor da sua produção em apenas 3 dias. Os portões de fogo estão abertos, e se você quer saber mais dessa história de glória banhada a sangue, então, como diria o Rei Leônidas...
Lembrem-se desse dia, homens! Hoje, para sempre, ele pertencerá a vocês!
Lute, qual é a sinopse de 300?
300 é um relato bem sangrento da Batalha das Termópilas, no qual o rei Leônidas e 300 espartanos lutaram até a morte contra Xerxes. A história fala de homens que arriscavam tudo por um ideal de liberdade. Os espartanos eram totalmente dedicados à guerra e, ao mesmo tempo, eles tinham um código de honra que definia o espartano. Era muito cruel, porque se um bebê nascesse com algum defeito, ele realmente era sacrificado. De todo esse código de honra, surgiu uma classe heróica como nunca haviam visto antes. E todos os meninos eram tirados da mãe aos 7 anos de idade e levados ao famoso Agogê.
Mas isso na temática do filme, né?
Essa questão do Agogê era real.
Então, as crianças saíam na adolescência, né?
Eles saíam um pouco mais tarde. No filme, ele sai com 7 anos.
Na verdade, o filme, eles misturaram.
O filme, na verdade, ele foi mais baseado nos quadrinhos, né? Do que na própria história real.
E o quadrinho foi baseado onde?
Aí já tem um pouco da história real.
Lembrando que o graphic novel é de Frank Miller, que se inspirou num filme de 1962 chamado Os 300. Que esse, por sua vez, ele era mais real à história do que o próprio HQ do Frank Miller.
Eu achei que o filme tinha até certa arrogância demais entre os espartanos, né? Uma soberba tamanha, eu acho, né?
É que o HQ, ele precisa de um herói. Coisa que, na verdade, não havia na guerra de o lado bom e o lado mal, assim, explícito. Então é por isso que o HQ, ele foge pra esse lado mais de liberdade poética mesmo, entendeu? Ele tava formulando um grupo de heróis.
Não esqueça a lição de hoje.
Respeito e honra.
Pô, mas eu fiquei de cara com a mulher do Leônidas no filme, hein, cara?
Por quê?
Só por causa daquela traidinha lá?
Por causa
lá?
Daquele lance.
Mulher de rato.
Porra, traidinha, meu.
Não é, gente. Deixa eu
negativo,
falar.
Negativo, cara.
É que Esparta era chamado da terra das mulheres bonitas. Aí elas usavam da sensualidade e tudo pra conquistar coisas. Nem que fosse uma aprovação lá do... Senado.
Eu não tive essa reprovação toda por ela, não. Porque eu até vi que que a intenção deles mesmo, do personagem dela, era mostrar essa força, mas ao mesmo tempo mostrar que uma mulher podia ser bonita e ao mesmo forte. Porque os homens ali era aquela testosterona toda, né? Mas aí mostrava que por trás deles havia uma mulher que protegia a retaguarda, entendeu? Ela protegeu demais a retaguarda dele e esqueceu da dela. Ela não fez aquilo porque ela não queria que o Leônidas morresse. Ela tava conformado de que isso ia acontecer. As mulheres espartanas, eles queriam passar essa ideia de que elas tinham essa noção de proteção do próprio povo, de que o povo precisava disso, de que mandassem os outros guerreiros pra batalha, pelo povo, não pra aqueles que tinham ido não morrerem.
Então, você acha que ela se deitou pelo povo?
Foi pelo povo, porque...
Foi pelo povo, exatamente.
Ah, conheço um monte de mulher assim, hein?
A ideia do filme é passar isso, que as mulheres espartanas, tudo bem, ela amava o marido dela, mas ela era tão guerreira quanto eles, ainda que não fosse pro campo de batalha, que ela tinha essa noção de proteção do próprio povo, ainda que ela tivesse que sofrer, ainda que ela tivesse que se humilhar.
Eu acho também que tava envolvendo o amor pelo marido, porque ela também queria que o rei dela voltasse vivo da batalha, né?
Não. Eu acho que isso seria um absurdo do ponto de vista do roteiro, cara. Porque ela, por ser tão forte assim, ela não cometeria adultério, ainda mais por questões de políticas, como aquela que foi apresentada no filme, cara. Cara, ela era a rainha de Esparta. Ela conhecia o seu rei e o seu povo. Ela sabia que os espartanos, cedo ou tarde, se juntariam aos 300 que estavam lutando. E tu lembra no início do filme, quando ela disse pra Leônidas, volte com o escudo ou sobre o escudo. É meio que se contradiz com o ato dela, que fica um tanto incoerente, tipo, adultério por amor, sabe? Pois ela sabia que Leônidas para Esparta e para ela mesma seria uma glória Leônidas morrer em batalha. E isso despertaria toda a Esparta, toda a Grécia. Então ela não precisava daquilo, de ter que se sacrificar o corpo dela para que Leônidas pudesse ter os seus soldados.
Até no final, né, no finalzinho do filme, o soldado dá a mão pro Leônidas e fala, foi um prazer, né, batalhar e morrer ao seu lado. Para eles era uma alegria poder saber que estavam morrendo, mas estavam morrendo com um objetivo, com um ideal.
Então você também concorda, Vinícius, que ela não se sacrificaria a esse ponto de cometer adultério pra tentar salvar ele?
Com certeza. Dizem que de boas intenções o inferno vai estar cheio, né? Então...
eu só acho que seria incoerente pela força da mulher. E o que é muito legal isso, que o filme ele passou essa força toda da mulher de Esparta, né, cara? A força que a mulher espartana tinha dentro da sociedade. E você sabe o porquê ela não chora ali na despedida?
Eu fiquei pensando nisso.
Eu não entendi. Eu não consegui descobrir porquê.
Porque assim como os soldados de Esparta, quando na formação eles fazem aquela formação de todos os escudos, um protegendo o outro, então eu te protejo e você me protege. O Leônidas até fala isso para aquele corcunda de Notre Dame, né? Assim era o casamento também para eles, entendeu? Então se ela chorar ali, ela não estaria sendo forte no momento que o Leônidas mais precisava dela. E se ele abraça ou dá algum beijo ou demonstra algum afeto, cara, ela também ia abaixar. É como se os dois abaixassem o escudo demonstrando carinho, se demonstrasse um afeto.
Era como se fosse demonstração de fraqueza, né?
Ah, mas ninguém tava vendo.
Mas eu acho que a questão não era essa, de fraqueza. A questão era assim, eu preciso ser forte por ele. Ela não podia interferir na vida do Leônidas ao ponto de ele ficar relutante se vou ou não vou. Porque ali no filme, cara, tava rolando um papo de kamikaze, né?
Uhum.
Nós vamos com 300 homens lá tentar segurar o exército enquanto eles ficam aí discutindo política.
E ela já se ligou também que provavelmente ele não iria voltar.
Tem uma frase que eles dizem lá durante a batalha, que na verdade eu acho que é o lema de toda mulher espertana, que é, não deem nada, tirem tudo deles.
É, olha só, abre o olho, Leonardo. essa história da paralela da rainha, ela não tinha no HQ.
Tinha que agradar os menininhos na puberdade, né? Por isso que colocaram ela.
Quando o Zack Snyder, que é o diretor, ele tava conversando com o Frank Miller, eles tentaram ali adicionar um power girl, que era um fator extra de uma mulher fazendo toda a história ali, de mostrar a força da mulher mesmo. Então, quando ele coloca o personagem da mulher, é pra mostrar que a sociedade espartana tinha mesmo a mulher como força, né? Então, eu acho muito legal a concepção da rainha Gorgo. No começo do filme, quando o mensageiro de Xerxes vai em Esparta e ele pede pra falar sozinho com Leônidas, e Leônidas fala que a esposa dele não precisa se retirar.
Você traz coroas e cabeças de reis conquistados para a minha cidade. Você insulta a minha rainha. Você ameaça meu povo com escravidão e morte. Eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, persa. Você deveria ter feito o mesmo.
Ele fez quase igual o Don Corleone, né? Você vem na minha casa.
É.
Não, pera. Não me oferece nada.
Eu acho muito legal aquela hora ali do o Leônidas. Ele fica tentando ponderar toda aquela situação, porque todo mundo tava esperando uma posição dele, uma posição de rei. Então ele olha, ele busca a aprovação da rainha, ele olha pros seus soldados, ele olha pras crianças, ele olha pras pessoas. Ele até pensa numa árvore, que aquela árvore tava simbolizando a terra dele. Naquele momento, ele tava ponderando, porque os próximos passos dele, ele poderia perder aquilo tudo. Em compensação, se ele não age como ele agiu no filme, todo o lema espartano cairia. Então ali ele tinha que provar o que era Esparta. E ele, como rei, ele tinha que dar o exemplo. Aí vai pra vala.
Uma parte lá na hora que ele tá conversando com o Xerxes, que é muito legal também, que ele fala que ele não vai se ajoelhar porque ele tá com cãibra e tal, que sabe
assim. O Xerxes se sentia, né? Gente, ele queria ser adorado. Primeira coisa, ele era um rei deus, queria ser adorado. Gente, e que trejeitos é aquele do Xerxes?
Soltaram a donzela do Carandiru lá no...
Não, é. Essa questão do Leônidas ter se tornado rei após ele ter voltado do Agogê é totalmente mito do filme, porque ele herdou o trono por conta de família mesmo. O trono era do irmão dele, mas o irmão dele se matou, teve uma crise de loucura, ele se automutilou, então o trono passou pra Leônidas. Não foi tudo isso que o filme retratou, não.
Ô Lute, fala pra mim, Lute, você prestou atenção na história ou nos gominhos?
Gente, os gominhos é impossível não olhar. Todos tinham gominhos.
As sunguinhas do soldado, nada a ver, né, cara?
Ah, eu achei muito melhor que as armaduras cobrirem o corpo todo. Adorei as sunguinhas, falei. Pra quem não sabe, o nome Leônidas significa corajoso como um leão. Diziam que ele era da linhagem de Hércules.
Diziam que todo Esparta era da linhagem direta de Hércules.
O que eu acho massa no ator que fez o Leônidas é que ele interpreta com os olhos. É muito legal, assim, ele passa aquela coisa de coragem e também de força no olhar dele, assim, não precisa ele estar falando e não precisa ele estar fazendo cara assim, nada, é no olhar, assim, e isso é uma característica do ator, porque, tudo bem que eu sei que o Léo vai zoar, mas no PS, I Love You...
Ai.
Ele passa também sentimento de amor e tal, mas pelos olhos. Ele é um ator que eu acho que interpreta muito com o olhar.
Meu, o que eu queria ver era uma briga do Capitão Nascimento contra o Leônidas, hein? Quem é o mais macho? Quem é o melhor comandante?
Quem grita mais, quem cospe mais falando, né?
Não, peraí, agora o Rei Leônidas. Vamos combinar, gente. Que rei, hein? Não era qualquer rei.
Vamos combinar que exército, né, minha filha?
Gente, que exército é aquele? Eu queria ser pelo menos a mocinha que guardava a armadura deles, né? Gente, surreal. Todos tinham tanquinho, todos eram gatões. Nossa, esse filme é demais.
Ai, também. Meu amor, eu queria ser o escudo.
Os espartanos, pra serem um guerreiro perfeito, além de ser tudo que eles eram, eles aprendiam música.
A Lute tá apaixonada.
Não, é, no rei. Eu queria muito ser a rainha, porque que rei, viu? Vamos combinar.
Cara, vocês chegaram a ver aquela porcaria de filme chamado Os 300 Espartalhões?
Não. Eu vi.
Oh, sorte de vocês.
Que porcaria, cara.
Porque na hora que eu revi o filme, antes de fazer esse podcast, na hora que eu revi o filme, na hora do oráculo, cara, não tinha como não lembrar da Betty a Feia. Aquele filme estragou toda a seriedade que tinha no 300, cara. É, Lute, fala agora que você queria ser oráculo. Fala que você tá sem espada.
E os éforos, na verdade, existiam mesmo na cultura. Não daquela forma, né? Eles, na verdade, eram como se fosse uma espécie de corregedoria, assim, sabe? Eles controlavam o que o rei fazia. Se eles achavam que o rei tava fazendo alguma irregularidade, é eles que interviam.
Fora que os espartanos, eles eram super supersticiosos. Até um contraste, né? Porque os caras fortes pra caramba, que eram treinados a vida inteira pra combater, eram hiper supersticiosos. O oráculo era uma mulher, né, que morava no templo deles lá, e ela ficava fora de si pra dar a mensagem, né?
Ela recebia a mensagem dos deuses e eles que interpretavam.
Pô, ela falava com os deuses e viviam com os demônios, né, cara?
Ai, que nojo daquilo.
Pior que aqueles velhos eram o coitadinho do Corcunda, né? Olha só que coisa interessante. Aquela hora que os dois exércitos se encontram, que o Efial está lá na frente, o rei fala assim: viva, viva para sempre.
Pô, aquela cena é animal.
Na verdade, isso era o pior insulto, porque honra mesmo era morrer no campo de batalha.
Exato.
Então, com essas palavras, viva para sempre, tipo, desmoronou o mundo do Efialt.
Era meio que uma maldição também, né? Porque ele viveu muito tempo deformado, daquele seria sempre um sofrimento.
Ele viu que ele foi insultado, na verdade, né?
Mas também, gente, o cara acho que nunca pegou mulher nenhuma. Me chega lá perto do chest, brotando, me brota mulher.
Tinha até um bode todo sensual tocando, né, cara?
Bode sensual é ótimo.
Quando o Zack Snyder escreveu o roteiro, ele o tempo todo ficava ligando pro Frank Miller pra ver o que tava certo, o que eles achavam e tal. Então, os fãs do HQ gostaram muito também por causa disso, porque teve a supervisão e o avará do Frank Miller.
Mas o filme é pura viagem do que aconteceu na realidade, né, cara? Uma história bem, bem romantizada, né,
Tim? Muito poética. Eles tentaram fazer uma poesia com sangue.
Exatamente.
Aquela figura toda macabra do Xerxes deixou o povo lá no Irã enfurecido. Eles são descendentes direto dos persas. A figura que foi feita do Xerxes ali no filme, ela não tem nada a ver do que os historiadores acreditam que era, né?
E o que os historiadores acreditam que era?
Ah, aquele negócio de todo depiladinho lá e tal. Não existia, porque um persa legítimo tinha barba, tinha cabelo, e se fosse careca, tinha peruca.
Então quer dizer que os persas achavam que o cara ser cabeludo era sinal de masculinidade.
Ah, na cultura deles era isso, né? O cara tinha barba, tinha cabelo e usava armadura e era, normalmente era um guerreiro, porque o Xerxes, ele tinha um histórico de vitórias antes de chegar à Grécia, tanto na Babilônia quanto em outros lugares. Então ele não era um mimadinho, dondoquinho, como dá a impressão no filme, né?
Cara, então o Tony Ramos lá ia ser um deus, né?
Nossa, eu ia um altar.
Você sabe qual que é a diferença, o motivo da invasão da Grécia no filme e na vida real?
Não.
Qual que era o motivo no filme? Era só por conquistar terras e riquezas, não era?
Na verdade, eles não estavam nem aí pra essa história, né, cara?
Não, mas é porque se você comparar com a vida real, qual que seria o motivo? O motivo no que seria colocado, eles estavam em busca de expandir os territórios, né? Só que o contexto na vida real é diferente. Tudo começou com o primeiro imperador da Pérsia. Ele, na verdade, estava expandindo os territórios e conquistou a Média Ásia, né? Que hoje, onde hoje seria a Turquia. E nesse local existiam gregos. Por conta do método que o imperador tomava conta dos seus territórios, os gregos não se ficaram satisfeitos. Mas, ao contrário do que passa no filme, de que Xerxes era um imperador tenebroso, era malvado, é bem diferente, porque na verdade ele trouxe bastante evolução, bastante benfeitorias para os lugares onde ele conquistou. Por exemplo, na Ásia existia muita briga entre os povos lá. Ele acabou com essas brigas e, além do que, construiu estradas e trouxe algumas infraestruturas, né?
É, o cara instalou uma Disneylândia, né, na época. Criou hotéis, criou parques.
E o motivo, na verdade, real disso tudo é porque, com o descontentamento dos gregos lá na futura Turquia, na Média Ásia, eles procuraram a ajuda dos gregos, né, no caso os atenienses, e eles foram ajudar os gregos lá na Turquia. E travaram a guerra com esse primeiro imperador.
Esse primeiro imperador era o Dario. Então, o Dario, ele era o pai de Xerxes.
Exatamente. O que aconteceu? Ele morreu antes de conseguir fazer a vingança dessa investida grega para ajudar os compatriotas lá na Média Ásia.
E ele morreu em batalha.
Ele morreu em batalha.
10 anos antes da batalha de Termópolis, né? Então, no contexto histórico, foi uma vingança?
Exatamente. O principal motivo foi a vingança.
Olha só, gente. Tem outra visão também contexto histórico. É o seguinte, o Império Persa era o império mais poderoso, que ocupava o Oriente Médio, ocupava várias partes do Paquistão e da Índia. Daí o que acontece? Xerxes queria a Grécia e o resto da Europa. Na verdade, partiu de Xerxes, que ele queria conquistar a terra onde viviam os espartanos.
Que tem que entender também que para os persas, o regime deles era uma monarquia, não havia participação do povo, esse tipo de coisa, que era completamente diferente da Grécia, que ali estava desenvolvendo uma espécie de democracia, que ainda não era, né? Mas as cidades e estados, elas eram livres, elas tinham o seu governo próprio, elas tinham o senado, coisa que não havia para os persas. Então havia esse motivo para resistir, era uma guerra política mesmo. O Xerxes queria aumentar o seu império e por isso invadir a Grécia e por isso haver a resistência dele, apesar dos conflitos que já tinham havido antes na época do rei Dário.
Meu bom rei, o oráculo já falou.
Os éforos já falaram. Não deve haver luta.
Esta é a lei, meu senhor. O exército espartano não deve ir para a guerra.
E nem vai. Eu não dei tal ordem. Eu estou aqui dando uma volta,
esticando minhas pernas.
E esses 300 homens são meus guarda-costas.
Um outro ponto que os historiadores eles apontam, assim, de diferença no perfil de Xerxes, é que ali ele se coloca na postura de um deus, né? Para os persas, na verdade, isso seria um sacrilégio, porque eles eram um povo quase monoteísta. Eles adoravam a um deus que era supremo e que não havia nada de característica humana nesse deus.
Tem até uma frase que o rei Xerxes fala, né? Que ele fala assim: um grande deus é Ahura Mazda, que era o deus que eles tinham como o supremo. E aí ele continua dizendo: que fez esta terra, que fez o homem, que fez a paz para o homem, que fez Xerxes o rei, um só rei de muitos, um só senhor de muitos. Ele deixou isso em umas inscrições oficiais lá da Pérsia.
Mas essa frase, ela mostra que ele não se achava um deus, mas que ele achava o soberano da terra, né?
O deus Ahura tinha mandado ele para dominar toda a terra. Ele meio que entendia isso.
E no filme trata ele como se fosse praticamente um covarde. Se você reparar, quando o Leônidas atira a lança e a lança acerta ele, né? E aí ele vê aquele sangue dele, aquela coisa, e fica meio assustado.
É, quase tem um ataque histérico.
E aí, segundo a tradição, né, e os historiadores, que ele não era desse jeito. Ele era destemido justamente por causa da carreira militar dele, que ele derrotou o Egito, a Babilônia, etc, etc.
Mas uma questão que o filme acertou era a parte mais asquerosa, né? Daquela que tem aquele monte de mulherada lá com o Xerxes. Aquilo lá pertencia à realidade do povo persa.
Todos os reis, quando saíam para a guerra, levavam suas concubinas.
Eu acho que uma coisa que é interessante a gente ressaltar é a importância desse conflito para a história mesmo, né? Da resistência dos espartanos. Porque essa resistência incentivou as outras cidades e estados da Grécia a resistirem ao governo persa e ao final final ter a vitória.
É, a Grécia, hoje, toda essa cultura que a gente conhece hoje só existe por conta dessa vitória, né?
E os atenienses, que a gente acha que é o povo da sensibilidade, da frescura, porque só tinha filósofos lá, não tinha nenhum guerreiro, na verdade, eles ajudaram bastante, porque eles tinham uma frota enorme de navio.
Na história do filme, os 300 de Esparta morrem. Na vida real, também.
Que ótimo.
É. Mas tem outros 300 que eles conseguem a vitória.
Que 300? Que 300?
Eu conheço os 300 do exército de Gideão.
Não creio. Gideão?
Nome de velho, cara. Leônidas, muito mais da hora. Cara, exército de Gideão. O que você dá pra um exército desse? 300 pessoas ainda.
Para Termópilas, nós marchamos. Para o corredor estreito, nós marchamos. Onde o número de soldados de Xerxes contam para nada. Espartanos, cidadãos soldados, escravos libertos, todos gregos corajosos. Irmãos, pais, filhos, nós marchamos. Pela honra, pelo dever, pela glória, nós marchamos.
Como foi a história de Gideão? Quem é esse cara?
Então, Léo, como que funcionava? Pra gente entender um pouco do contexto. No tempo de Gideão, e tinha um tipo de ciclo em Israel. Começava com uma apostasia. O povo começava a se afastar de Deus, tal, tocar o rebu. E daí vinha uma opressão, né? Começava a vir povos de outras nações, vinham e começavam a oprimir Israel. Aí o que acontecia? Por causa dessa opressão, eles começavam a se arrepender. E nesse arrependimento, Deus mandava um libertador. E quando tinha libertação, vinha um período de paz. E depois desse período de paz, começava tudo de volta. Então era sempre isso que acontecia no tempo de Israel.
No tempo de Gideão, eles já estavam 7 anos reféns já disso, né?
Exatamente, eles estavam nas mãos dos midianitas, né?
Que eram um povo nômade da Ásia.
Isso, e o mais interessante é que o povo de Israel estava com tanto medo que, para salvar a própria vida deles, eles abandonaram seus lares. Eles ficavam escondidos em covas, em esconderijos, entre as montanhas. E o mais interessante é que todas as vezes que eles plantavam, os midianitas vinham e colhiam tudo. Eles não tocavam fogo, não. Eles deixavam para que os israelitas plantassem, para que no próximo ano eles viessem e colhessem tudo de novo.
É mais ou menos aquele filme Vida de Inseto, né? Que as formiguinhas vão lá, fazem toda a colheita, e vinham os gafanhotos e pegava tudo. A parábola do gafanhoto folgado.
O povo de Israel, eles já estavam com tanto medo, eles estavam sofrendo tanto ali, que eles chegavam a recorrer aos próprios deuses dos povos que invadiam eles. Tipo, tá, se o nosso Deus não tá respondendo, então vocês aí do outro povo, socorre a gente, para de judiar da gente, como se fosse isso.
Exatamente isso que o Vinícius falou, que do ciclo de Israel, eles acabavam se afastando de Deus, e aí eles ficavam perdidos, sem norte. Adoravam vários deuses, e aí chegava um momento ao ponto de adorar os deuses dos próprios caras que eles estavam guerreando, pra tentar se safar, né?
E numa dessas que apareceu o anjo do Senhor pra Gideão. E o que mais, eu fico de cara com Gideão, é que aparece um anjo de Deus pra ele, e ele ainda pergunta, né, me dá um sinal que você é um anjo, né? Ele tava vendo o anjo na frente dele, como é que ele me pede um sinal que é um anjo? É um anjo, tá ali na frente dele, e ele pede o sinal, né, e ele faz uma oferta pra aquele anjo, né, e né, nessa oferta sobe fogo e tudo, e ele percebe que era um anjo de Deus.
A descrença do povo de Israel fica tão clara através de Gideão, que na hora que o anjo fala com ele, ele ainda questiona, assim, botando a culpa em Deus. Ah, se o Senhor é conosco, por que que isso está acontecendo, então? Por que que as maravilhas que o Senhor fez pros nossos pais a gente não vê hoje, entendeu? E isso acontece com a gente também, a gente bota a culpa às vezes em Deus. Ah, por que que isso não tá acontecendo comigo? E não enxerga os nossos próprios erros que nos afastam dele.
E depois que aconteceu isso, o Espírito de Deus, ele revestiu a Gideão. Ele aceitou o seu libertador, mas ele pediu um sinal pra Deus, né? Ele pegou um pedacinho de lãzinha e ele colocou numa grama.
Certo.
Aí ele falou pra Deus, o negócio é o seguinte, eu quero que só a lã esteja molhada. E nada ao redor da lã, não pode estar nenhuma gota molhada. Então quando ele chegou, ele pegou a lã.
Dia seguinte?
No dia seguinte, estava tudo seco. E ele pegou aquela lã e ele espremiu num copo. E deu um copo de água cheinho, de tanta água que tinha. Só que ele não se contentou com isso, que ele pensou, ah, isso pode acontecer mesmo, porque a lã chupou tudo a água. Então ele pediu um outro sinal. E que sinal foi esse, Léo?
Ele ia colocar a lã na madrugada. E aí ele pediu que se a grama em volta tivesse molhada e a lã não, ele entenderia que Deus estava falando com ele. E aí no dia seguinte, quando ele foi ver, toda a grama estava com orvalho e a lã estava sequinha.
Foi realmente isso que aconteceu. Isso o ajudou a entender que era realmente vontade de Deus para ele libertar Israel.
E quem era Gideão, cara?
Ele não era juiz?
Um juiz no tempo de Israel, ele era uma pessoa confiada pelo povo para tomar tanto decisões jurídicas ali, o povo ia resolver picuinhas com eles, quanto eles eram generais de guerra. Então eles tinham essa mesma função.
Mas ele tinha formação militar?
Gideão não tinha formação militar, ele era um lavrador. Ele, inclusive, quando ele teve o chamado de Deus, ele estava trabalhando. Estava lá lavrando, né, com a junta de bois dele, estava lá fazendo seu trabalho normal quando apareceu o anjo de Deus para chamar ele.
Inclusive estava fazendo escondido, né?
Exatamente, porque como os midianistas estavam oprimindo ele, se eles descobrissem mais alguma plantação, mais alguma coisa, eles iriam atrás dele.
Então Gideão, depois desses três pedidos de confirmação divina, ele decide seguir em frente, né? E ele vai escolher todo o exército. E como que funciona essa seleção?
Bom, essa é uma das partes mais fantásticas do texto, né? Que eu acho incrível. Você vê que quando ele reúne todo aquele povo, ele começa a escolher os soldados. A Bíblia fala que tinha 32 mil pessoas. Né? Era muita gente.
E quanto que tinha do lado dos midianitas?
135 mil.
Caramba.
Então, já era uma coisa totalmente... não tinha como lutar um contra o outro.
Era mais ou menos quatro para cada israelita.
Exatamente. Então era muita gente. Qual que era o direito do israelita? Se ele tivesse acabado de casar, sem passar por uma lua de mel, ou construído alguma casa, ou plantado uma vinha sem ter provado o fruto dela, né? Sem ter provado a sua vinha, ele podia voltar para casa. E se ele era medroso, podia voltar para casa. Então o que aconteceu? Na hora de levar o pessoal para a batalha, os 32 mil, Gideão, ele não falou pro povo. Ele não chegou pro povo e falou, quem tá com medo, volta. Ele não fez isso.
Porque ele tava com medo.
Exatamente.
Ele tava com medo. Porque... Se tem quatro, eu tenho que matar quatro, cada um aqui tem que matar quatro, só 32 mil não vai dar, cara, contra 135.
Eu acho que a conta era diferente. Se tem quatro pra me matar e se um não for, vão ser oito pra me matar, então eu vou ter que levar tudo.
É verdade. E aí o que acontece? Deus puxa a orelha de Gideão e Gideão vai lá e faz, né? Então ele fala, quem tá com medo, vaza, vai embora. E aí o que aconteceu? Sobraram apenas 10 mil soldados. Né? 10
quem
mil
tá
aí...
Quem tá com medo, põe o dedo aqui. Vai fechar.
Não, você que tá bom de matemática, 10 mil pra 135 mil.
Cara, acho que dá uns 450 pra 1.
Não, 3.
Pô, dá uns 35 pra 1.
Não, 13,5.
Ué, não, dá zero pra ele.
Ah, é verdade, 13,5.
Aí o que acontece, Deus olha aquilo lá e fala, não, tem muita gente. Aí Gideão deve ficar desesperado, né? Como assim muita gente? Cada vez tá diminuindo mais. Aí Deus falou assim, leva todo mundo ali no rio e você vai fazer um teste com ele pra eles beberem água. Quem se abaixar pra beber água, meu amigo, manda pra casa. E aí o que aconteceu? Somente 300 homens, né, não se agacharam, não tomaram água demorado, foram rapidamente porque eles estavam ansiosos, queriam logo pra batalha, né? Eram realmente os 300 mais corajosos. E os outros ficaram lá, se enrolando. Então, de 32 mil pessoas, 32 mil soldados, sobraram apenas 300 homens para batalhar com um exército de 135 mil. Ou seja, vamos ver se agora o Léo acerta.
450 para 1.
Para 300. Aê!
Vinícius te passou cola, né?
Agora começa a ficar bonita a história, né? Adivinha o que que fez Gideão? Gideão tava... O que vocês acham, Lute? O que você acha? Pra uma batalha dessa, Gideão tava confiante ou não?
Mas é claro que não.
Cara, eu acho que o Gideão fez igual o Chaves quando fica com medo, sabe?
Como é que ele faz?
Cara, mas era assim, 300 com ele ou 300... E um.
É, os 300 de Gideão, provavelmente era 301, né?
Ah, então melhora o panorama agora. Então, em vez de ser 450
eu não
pra
sei,
um,
agora
eu acho que é 449 pra um, entendeu? Fica melhor agora. O panorama muda, pô.
Agora, olha só como Deus conhece as pessoas, né? Gideão tava com tanto medo que Deus sabia disso. Ele falou assim, você tá com medo ainda? Você tá achando que não vai vencer? Então vai lá pra onde eles estão acampados, os midianitas estão acampados, e escuta o que eles estão falando de vocês. E quando eles descem lá, eles começam a ouvir aquele burburinho, as pessoas falando, né? E de repente, ele escuta dois soldados conversando. Um fala, eu tive um sonho. Ele fala, mas que sonho? Eu tive um sonho interessante. Um pão de cevada, ele veio e bateu contra uma tenda. Essa tenda ficou de ponta cabeça, né? E eles já sabiam o significado. Ele falou que esse pão de cevada, né, como era um símbolo de alimento para pobre, no caso Israel, porque estava 7 anos oprimido, esse povo é o povo de Gideão, né? Gideão vai vir, vai matar e vai acabar com todo mundo. E nisso, Gideão ele viu mais uma vez, né, que como Deus estava perto dele, ele confiou mais uma vez em Deus. Então Deus deu um plano de ataque. Gideão, ele separou os 300 em três companhias e deu a cada uma trombeta, né, que é aquele chofar, o chofar, né? Uhum. Eles falam que é como se fosse um chifre de boi, né, ou de carneiro, que é chamado o chofar, né? Ele deu para cada um tochas e cântaros vazios, né? E os cântaros eram para esconder as tochas até o momento certo. Então eles chegaram, né, eles rodearam todo o arraial dos midianitas, era provavelmente umas 10 horas da noite, e de repente, ao comando de Gideão, todos tocam a trombeta. E depois eles gritarem, tocarem a trombeta, eles quebram os cântaros e falam bem alto, né? E os midianitas acordam, eles olham, vê aquele fogo, aquilo lá, começam a se assustar. E Deus, ele lança os midianitas contra eles mesmos. Eles começam a se atacar e começam a se matar. E nisso, né, quando eles veem que isso está tudo acontecendo, os midianitas começam a fugir. E eles correram por aproximadamente mais de 19 quilômetros. Aí quando Gideão viu isso, ele foi correndo atrás dele, mandou um mensageiro chamar todo o restante do povo de Israel que tinha voltado para encontrar os midianitas e acabar com todo mundo. Então essa foi a história da vitória dos 300 de Gideão.
Deus, na sua perfeita sabedoria, ele tinha um propósito bem definido nessa redução de forças militares de Israel, né?
Com certeza.
Ele mandou seu exército à batalha com uma desvantagem tão grande que ninguém podia dizer assim: ah, minha própria mão me livrou.
Cara, imagine 300 berrantes tocando junto, que som cabuloso que deveria ter dado,
hein, rapaz? É a noite ainda.
Daí eles abrem o olho e vê um monte de tocha ao redor, eles ficaram com medo.
A tocha dava a impressão de ser um número muito maior, né? Mas eu acho que o interessante é que o povo de Israel estava sendo visto como um nada pelos midianitas. E Deus mostra assim: vocês realmente são nada. Vocês só vão ser alguma coisa se eu estiver com vocês.
Exatamente. Deus é que dá a vitória, né?
Legal esse paralelo entre Gideão e Leônidas, que eram os principais dos 300. É que Leônidas, ele sempre vai ser lembrado pela coragem que ele teve, né? Pelo porte físico, pela voracidade, pela garra que ele teve pela luta. Em compensação, Gideão será lembrado eternamente como exemplo de fé. Então a grandeza de Gideão não se encontrava na força física, na sua inteligência ou na sua autoconfiança. A Bíblia não comenta em momento algum os atributos físicos de Gideão. Pelo contrário, ele era tímido.
E pelo jeito medroso, né? Pediu um monte de sinal.
Mas Gideão se destacou na história não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus.
Exatamente.
Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos, abatidos, medrosos em um povo vitorioso.
300 homens, eles podem até ter a coragem, ter a honra, mas eles não terão a vitória sem Deus. Porque os espartanos eram corajosos. Os espartanos, eles lutavam para vencer e tal. Mas realmente não era possível 300 diante do número dos persas. Mas quando entra Deus ali, daí não importa. O exército, ele pode ser de uma pessoa só. Exatamente. Tendo Deus, aí não há como perder.
Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio.
Deus. Muito bem, galera, chegamos ao final do Pupilas em Brasas e, como de costume, vamos fazer nossa avaliação do ponto de vista cristão sobre o filme 300. Mila, qual é a sua opinião sobre 300? Vai para a brasa ou fica na videoteca?
Do ponto de vista cristão, vai para a brasa. E vai para a brasa mesmo. O filme, ele traz muito de idolatria, ele traz muito de pornografia, ele traz muito de fé em si mesmo, então não dá.
Panagiotis, vai pra brasa ou vem pra videoteca?
Rapaz, isso tá derretendo lá na brasa faz tempo. Porque, como eu disse, eu achei que no começo do filme, né, ele trata muito de soberba, né, eu achei dessa parte, né, foi o que eu vi. Eu acho que não é bom pro cristão ver isso, não.
Vinícius, vai pra brasa ou vem pra videoteca?
Como todo mundo tá comentando, tem as cenas de nudez, muitas cenas de violência, né? Então, não tem nada a acrescentar, a não ser das cenas de batalha épica, que muita gente gosta, mas não tem nada que acrescentar de valores para um jovem cristão.
Lute, brasa ou videoteca?
Vai pra brasa, porque tem muita orgia, muito sangue, enfim, realmente não me edificou em nada.
E pra você, Leonardo, o filme vai pra brasa ou vai pra sua querida videoteca?
Cara, o filme usa e abusa dos efeitos slow motion, tentando em vão sustentar mutilações e decapitações como se fosse uma sublime poesia. Por esse simples motivo, pra mim, o filme vai pra brasa. E aí, Lute, quer fazer jogral, já que todo mundo mandou pra brasa?
Boa, boa.
Ó, vai lá então, o Vinícius fica com B, eu fico com R, a Mila fica com A. Brasa, todo
brasa.
Mundo junto.
Me dá brasa. Um B.
Me dá um R.
R.
R. Me dá um A.
Eu já esqueci a letra que eu fiquei.
Dedos vivos!
Hasta la vista, baby.